No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Neste histórico 20 de janeiro de 2017, marcado pela posse de Donald Trump, o mais impopular presidente eleito dos Estados Unidos, diversos movimentos sociais ao redor do mundo se apressam em apoiar a Marcha Mundial das Mulheres em Washington, que promete sair amanhã às ruas com uma forte mensagem à administração de Trump nos Estados Unidos. Para a organização da marcha, Trump subiu ao poder insultando e ameaçando muitas de nós nos Estados Unidos. Durante sua campanha, Trump teve como foco as mulheres, os imigrantes de todos os lugares, pessoas que se identificam como LGBT, indígenas, negras e negros, pessoas com deficiência, pobres e sobreviventes de agressão sexual. Por isso, Mulheres em Marcha veem a posse de Trump como uma ameaça para a sustentabilidade da vida humana em nosso planeta. E diante desse cenário, Viva Maria se junta aos olhos do mundo numa análise política sobre a ascensão de Trump à presidência dos Estados Unidos. Como será que o dia de hoje vai entrar para a história? Com a palavra, a cientista política Marisa Fombilo, que por 4 anos viveu em Washington, D.C., onde desenvolveu o seu projeto de doutorado. Atualmente, Marisa Fombilo é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria. Tudo bem, professora Marisa?
Tudo bem, Mara. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com você e participar do seu programa.
Pois é. Como acha que esse dia de hoje entra para a história do mundo, principalmente para a história da política dos Estados Unidos?
Entra para a história como um dia muito importante, como você disse, os olhos do mundo todo estão voltados para Washington hoje, e não é à toa, porque realmente o que acontecerá em Washington nos próximos anos potencialmente vai afetar o mundo todo. Basta a gente pensar, só para dar um exemplo, nas negociações sobre mudança climática, o impacto que essa eleição pode ter nessa negociação. Mas também, né, outro tema fundamental, a questão dos direitos das mulheres.
Pois é, agora você chegou a morar 4 anos em Washington, se não me engano, não é isso?
Isso.
Então, queria saber como é que essa cidade vai reagir, principalmente aos protestos, porque sabemos que a segurança é enorme, os gastos com ela são astronômicos, mas nada haverá de impedir, inclusive, a marcha das mulheres contra a posse do Trump, né?
A sociedade civil americana é uma sociedade muito organizada, não é uma sociedade que vai ficar parada em casa, né, esperando para ver o que Donald Trump vai fazer, uma sociedade civil que já está se preparando para ir para a rua, né, hoje e amanhã. Então, o desafio que ele enfrenta também não é pequeno. E muitos assessores devem estar aí tentando convencê-lo de diminuir, né, a retórica polarizadora da campanha, ter uma agenda mais positiva nos primeiros meses, mas isso ainda é uma incógnita.
Pois é, e ele sofre de uma incontinência verbal absurda, né? Eu só espero que ele se atenha ao discurso que, segundo soubemos pela imprensa, está sendo preparado há semanas, né? Com todo o cuidado necessário, porque as suspeitas sobre ele são gigantescas, né? A despeito da crítica, ele não apresentou os dados do imposto de renda, uma coisa muito grave para a opinião pública americana, não é?
Pois é. Vai ser um desafio para o sistema político americano também, porque os partidos políticos saíram enfraquecidos dessa campanha eleitoral também. O Partido Democrata nem se fala, né, pela derrota que teve que amargar, mas também o Partido Republicano, porque Donald Trump tem muitos problemas dentro do próprio Partido Republicano. Então, esses partidos vão ter que, né, fazer uma revisão, né, interna, e vão ter que tentar, né, se fortalecer, porque eles serão muito importantes também nesse diálogo com o poder executivo e na tentativa de controlar isso que você falou dessa, incontinência verbal do presidente, né? Passou a campanha toda, a propaganda do choque, né? Quanto
Exato.
Mais fosse o choque, quanto mais ele deixasse as pessoas abismadas com o que ele estava falando, para ele parecia que era melhor, né? Mais visibilidade, etc.
Pois é, e tudo fica ainda mais contrastante a partir da popularidade com que o Obama deixa a presidência dos Estados Unidos, né?
Isso, e deixa a presidência dos Estados Unidos fazendo também essa chamada para as pessoas se organizarem e para a resistência. Vai ser muito interessante ver, né, como que vai ser essa marcha das mulheres, né, programada para amanhã, sábado, quanta gente realmente irá, porque pelo menos o processo de organização até agora tem sido bem impressionante.
Pois é, a Marcha Mundial das Mulheres, né, que estão sempre na luta com as bandeiras e que estão aí muito atentas ao que pode acontecer com essa guinada em torno dos direitos humanos das mulheres, principalmente.
Eu acho que é um erro a gente achar que todo mundo que votou no Trump concorda com as declarações racistas que ele fez, xenófobas, etc. Né? Ele articulou um discurso que, por exemplo, chamou muita atenção, calou fundo em alguns setores eleitorais americanos que, de repente, antes votavam pelo Partido Democrata, mas se sentiram abandonados pelo Partido Democrata. Então, nessa relação com o México, o tema do Acordo de Livre Comércio que foi assinado, né, o NAFTA, que foi assinado nos anos 90 com o México e com os Estados Unidos, todas as repercussões que tiveram para um setor, né, dos trabalhadores americanos que realmente perderam o emprego porque não eram competitivos frente aos salários que se pagavam no México, ou que viram suas condições de trabalho diminuídas, seus direitos trabalhistas colocados em xeque, isso era uma bandeira de setores da esquerda, de sindicatos, da base do Partido Democrata, durante as negociações, né, dos acordos de livre comércio. E o Trump conseguiu pegar essa bandeira e, com isso, ele conseguiu votos da classe trabalhadora americana, que talvez no passado tenham votado no Partido Democrata e se sentiram, né, abandonados. Então, o Partido Democrata vai ter que rever também como que, né, a sua estratégia e como que ele respondia às demandas desses setores.
E a gente fica aqui na torcida para que tudo corra conforme o script e, a partir da próxima semana, vamos ter uma visão mais clara do governo que ele montou, inclusive com um secretariado e conselheiros bastante polêmicos, não é? Em relação às questões ambientais, por exemplo, né?
Mas vai ser interessante a gente acompanhar não só o que a Casa Branca vai fazer, mas também talvez o que ela vai deixar de fazer. Então, por exemplo, na administração Obama, tinha uma equipe no Ministério da Justiça bastante ativa, né, olhando os temas de preconceito, olhando para questões, né, de defesa dos direitos das minorias. O Ministério da Justiça teve um papel diferente do que ele tinha no passado, bastante mais ativo na defesa de direitos de minorias, questionando autoridades políticas locais, questionando a polícia, por exemplo, nos episódios de morte de negros nas mãos da polícia. Esse papel com certeza vai mudar. Com certeza o Ministério da Justiça não vai ter um papel, né, desse tipo na administração Trump. Então vai ser importante a gente olhar não só o que ele vai efetivamente fazer, mas também o que ele vai deixar de fazer e que na administração Obama tinha sido tão importante.
Pois é, para terminar eu preciso ouvir uma palavra que seja a respeito de Hillary Clinton, que foi, na verdade, a pessoa que, do ponto de vista da população, foi a mais votada nesse pleito.
O Partido Democrata deve estar avaliando agora se a escolha de Hillary Clinton tinha sido realmente a melhor escolha. Sem dúvida alguma, uma líder muito preparada, mas que também enfrentava muita resistência em alguns setores, não era uma líder tão carismática como, obviamente, Barack Obama. E ela agora amarga uma derrota terrível. Ela pode ter um papel muito importante no que vem por aí.
Opa.
Como Barack Obama pode ter também.
Sim. Né?
Porque os dois são as principais lideranças do Partido Democrata que eu espero, inclusive, que eles tenham um papel importante na organização que vai ser necessária daqui em diante, no diálogo que vai ser necessário, inclusive em estabelecer pontos com os setores do Partido Republicano que não concordam com toda a agenda de políticas que foi colocada, pelo menos ao longo da campanha de Donald Trump. Há sim oportunidades, possibilidades de coalizões bipartidárias e que, né, uma pessoa como Hillary Clinton, que tem um bom trânsito em alguns desses setores, ela pode ajudar a costurar essas coalizões.
Sem falar de Michelle Obama, né, que sem dúvidas é uma figura que ainda haverá de surpreender o mundo pela ousadia, pelo discurso afinado e pela história, né, de luta.
É, e ela já fez história ao se tornar uma primeira-dama muito diferente das anteriores, né? Exercendo um papel com muita dignidade, tendo uma agenda própria, ela realmente foi algo novo na política americana nos últimos anos, sem a menor dúvida.
Pois é. Viva Maria!
Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.